Vamos falar de saúde, vamos falar de medicina, vamos falar de ciência. A gente recebe aqui na CBN Curitiba o neurocirurgião, chefe do Departamento de Neurocirurgia do INCI. Nós vamos conversar com o Dr. Ramina. Nós vamos falar com o Dr. Ramina, falando um pouquinho, o Dr. Ricardo Ramina, apresentando primeiro, antes de fazer a pergunta. Então, ele nasceu em Curitiba, tem passagens por algumas das instituições mais prestigiadas da neurocirurgia internacional, como, por exemplo, a Universidade de Hanover, a Unicamp, a Universidade de Washington e a de Concepcion, no Chile. O Dr. Ricardo Ramina carrega uma trajetória que mistura a ciência de ponta, pioneirismo e também compromisso social. Ele é o fundador do Instituto de Neurologia de Curitiba, o INCI, que é um dos centros mais avançados da América Latina em neurocirurgia e neurologia. Seja bem-vindo, doutor.
Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui e poder mostrar um pouquinho do que a gente tem feito na área de neurocirurgia aqui no nosso estado e no nosso país, na verdade.
A gente vai discutir, falar um pouquinho dos avanços nessa área da neurocirurgia, mas eu queria começar falando de uma área social, que acho que tem uma pegada super interessante. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da importância do INCI NeuroKids e como que funciona esse trabalho para crianças carentes.
O tumor cerebral é sempre uma tragédia para qualquer diagnóstico, para qualquer pessoa. Quando a gente tem uma criança com tumor cerebral, você pode imaginar a tragédia que isso representa para a família e para todos aqueles que acompanham esse problema da criança. Infelizmente, nós temos um número muito grande de crianças carentes e pobres no Brasil que não têm acesso a esse tipo de atendimento. Então, nós criamos no INCI uma possibilidade de atender crianças pobres, crianças carentes com tumor cerebral de uma maneira gratuita, oferecendo para essas crianças um tratamento que eles só teriam realmente acesso nos melhores hospitais do mundo. Eu não digo hospitais do Brasil, digo nós, do mundo. Pelo tipo de tecnologia que a gente usa, pelo carinho que é dado. Então, isso traz um prazer muito grande para nós. Inclusive, nós fazemos muitas atividades assim, promocionais para arrecadar fundos para nos ajudar nesse projeto. Inclusive, vamos ter uma corrida agora, dia 22 de junho, a corrida INCI NeuroKids, e nós já temos mais de 2 mil inscritos nessa corrida.
E qual que é a importância de ter esse olhar para o social e conseguir trazer pessoas que às vezes não teriam acesso a esse tipo de medicina?
Na verdade, o médico e quem pratica medicina, ele não tem uma atividade só profissional, ele tem uma atividade social, humanitária. E realmente, se a gente pode oferecer esse tipo de tratamento para pessoas que não teriam a mínima condição, realmente é muito gratificante. E o que a gente nota é que o mesmo nosso pessoal de enfermagem, o carinho que eles tratam dessas crianças é impressionante. Então, mesmo a técnica de enfermagem, que não tem um salário muito elevado, ela traz um presentinho, ela trata com carinho, dá o calor humano para aquela família que está passando por uma situação muito complexa, muito difícil, com uma criança com tumor cerebral.
E eu queria falar um pouquinho de como evolui essa área ao longo dos anos, mas então eu queria começar com alguns passos atrás. O senhor tem uma história que é muito marcada por muitas técnicas pioneiras ao longo dessa história. Eu queria falar um pouco disso e como elas foram importantes ao longo disso. Eu queria começar pela cirurgia da base do crânio. Como é que foi trazer essa técnica? Como é que foi trazer esse pioneirismo?
Eu trabalhei muitos anos na Alemanha, mais de 7 anos na Alemanha, num serviço em que era o principal serviço de cirurgia da base do crânio do mundo. Quando eu voltei para Curitiba, então eu trouxe essa filosofia de trabalhar com doenças da base do crânio, que são doenças muito complexas, tumores muito complexos. E com isso eu criei uma equipe, não só de neurocirurgiões, mas com otorrinolaringologistas e outras especialidades, para que a gente pudesse oferecer esse tipo de serviço. E graças a isso, a gente fundou inclusive uma sociedade brasileira de cirurgia da base do crânio, através de Curitiba. E nós temos inúmeros pacientes que vêm de todos os estados do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, e dos países latino-américa, como Argentina, Uruguai, Chile, frequentemente com esse tipo de lesão, que são lesões extremamente graves, difíceis de tratar, porque a gente desenvolveu essa tecnologia aqui em Curitiba.
E eu queria que o senhor falasse um pouco disso. Como é fazer essa trajetória internacional, como você já citou, e daí voltar para o Brasil e falar, isso precisa ter no Brasil, precisa ter em Curitiba?
Isso é uma dificuldade muito grande, porque é muito mais cômodo a gente ficar trabalhando fora do Brasil. Quando eu voltei para Curitiba, meu ex-chefe na Alemanha me falou, você não vai voltar, você vai ficar aqui porque eu quero que você fique aqui. Mas eu me senti na responsabilidade de voltar para Curitiba e criar aqui, entre nós, uma cidade muito boa, que é a cidade de Curitiba, a possibilidade de tratar nossos pacientes aqui nessa cidade. Como a gente trataria esses pacientes se estivesse na Alemanha, nos Estados Unidos, na França ou na Inglaterra.
E eu citei uma das técnicas, tem várias outras, vamos tentar abordar algumas outras aí. Também o senhor foi revolucionário na revascularização cerebral. Como é que foi isso?
Um dos problemas sérios do ser humano é o AVC, a isquemia cerebral. E nós temos técnicas para fazer revascularização, cirurgias em que a gente consegue, como a revascularização do coração, que é bem conhecida, a ponte safena, nós temos a possibilidade de fazer no cérebro também, evitando que muitos pacientes possam ter um déficit neurológico, uma paralisia ou mesmo vão a óbito. Então é uma cirurgia complexa que exige muita destreza do cirurgião, mas que traz resultados muito interessantes, muito bons quando bem indicados.
Então, a gente foi trazendo um caminho, eu queria falar de agora. Como é que o senhor vê essa evolução da ciência e da tecnologia ajudando nessa área? E em que momento que o INC vive com relação à tecnologia?
Nós temos um orgulho muito grande de falar que o que nós temos do Hospital INC hoje, muito poucos centros oferecem no mundo inteiro. E nós somos pioneiros em várias áreas aqui, não só em cirurgia da base do crânio, mas também nós trouxemos para cá a radiocirurgia por Gamma Knife, que é um aparelho espetacular para fazer tratamento de tumores profundos e outras doenças sem precisar abrir a cabeça do paciente, sem fazer a cirurgia. Nós trouxemos a possibilidade de fazer monitorização intraoperatória desses pacientes para checar as funções desses pacientes, cirurgia com o paciente acordado, um corante que a gente usa que chama 5-ALA, que deixa o tumor cerebral com uma característica diferente durante a cirurgia. E agora, recentemente, nós trouxemos mais um avanço muito grande, que é uma chamada terapia fotodinâmica para tumores cerebrais malignos, em que a gente usa esse corante mais um difusor de laser para tentar reduzir as células tumorais durante a cirurgia. Então, o INC ele é um local onde a gente tem desenvolvido muita tecnologia, tem o reconhecimento não só nacional, mas internacional, por ser pioneiro em várias áreas. Então a gente tem muito orgulho de ser curitibano e de poder trazer essas tecnologias para o nosso povo.
E a gente pode dizer que hoje é muito melhor para o paciente, ele consegue ter um tratamento mais cedo, muito menos invasivo, como é isso?
Seguramente. E a tecnologia veio para isso. Veio para mostrar realmente como funciona. Nós somos também pioneiros, por exemplo, na ressonância intraoperatória. Então durante a cirurgia, depois do cirurgião remover o tumor, ele pode fazer uma ressonância durante a cirurgia para checar se saiu inteiro o tumor, se pode retirar mais ou não. E nisso nós fomos pioneiros na América Latina também, trazendo para Curitiba esse pioneirismo.
Eu queria brincar um pouco, vamos falar do cérebro, então, um lado um pouco mais lúdico. Muita gente acaba falando, o ser humano não usa 10% do cérebro. As pessoas falam, não, isso é lenda, a gente usa muito do cérebro, o cérebro se adapta. O que efetivamente a gente sabe do quanto a gente usa o cérebro hoje?
Olha, na verdade, ninguém sabe o quanto a gente usa do cérebro, mas a gente sabe que a gente usa muito pouco. Um exemplo, você pega uma criança, ou mesmo um adulto, tem a capacidade de aprender muitas línguas, por exemplo, 10 línguas. E, na verdade, a maioria das pessoas consegue falar uma língua e, muitas vezes, mal uma língua. E todas as outras habilidades cerebrais que a gente tem e que pode desenvolver. Então, realmente, o cérebro é uma estrutura fabulosa que nós temos. É o computador mais avançado que existe. A própria inteligência artificial não tem condições ainda de superar o cérebro humano.
E a gente tem possibilidades de ir melhorando a nossa qualidade de vida exercitando o cérebro? Fala muito disso, que um dos pontos para não envelhecer é você continuar exercitando o cérebro, muita leitura. Por que isso é importante?
Isso é muito importante porque o cérebro tem a capacidade de ir armazenando informações. Então, quanto mais... É como se o cérebro estiver mais cheio de informações, é mais difícil de perder essas informações. A gente sabe muito bem disso na doença de Alzheimer. Então, aquela pessoa que tem uma boa capacidade mental, que tem muita cultura, ele evolui mais lentamente se tiver um Alzheimer. Porque, realmente, o cérebro humano ele tem essa capacidade de armazenar muita informação.
Nós recebemos aqui no estúdio da CBN o neurocirurgião, chefe do Departamento de Neurocirurgia do INC, o Dr. Ricardo Ramina, reconhecido internacionalmente. A gente agradece muito pelo papo, contar um pouquinho dessa evolução nessa área e também contando um pouquinho dessas curiosidades, um pouco da tua história. Muito obrigado.
Muito obrigado e uma boa tarde a todos.